Eu vou conversar com o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomassini. Como vai, Maurício? Tudo bem?
Tudo bem, Paulo.
Maurício, é o seguinte, essa semana tive o grande prazer de visitar o canteiro de obras da usina Teles Pires, lá entre Mato Grosso e o Pará, entre Paranaíta e Jacareacanga. Vi que a obra está em 70%, quase pronta. Ela pode produzir 1.820 megawatts. Foi arrematada pelo menor valor de um leilão no Brasil, R$ 58,00 por megawatt-hora. E ela, porém, só vai entregar 900 mil megawatts, uma vez que foi obrigada a produzir em fio d'água. O que eu gostaria é que você me ajudasse a entender quanto que o Brasil será obrigado, estamos falando também de Belo Monte, será obrigado a não produzir por causa dessa tecnologia de fios d'água que acabou sendo resultado das pressões nacionais e internacionais com relação aos problemas de meio ambiente.
Paulo Henrique, na realidade, no caso de Teles Pires, ela teria que ser mesmo uma usina a fio d'água. Ela não tinha, quer dizer, as características físicas do local não permitiam fazer um reservatório. Mas a montante dela, justamente na usina de Sinop, quer dizer, acima dela na usina de Sinop, que foi leiloada esse ano, tem um reservatório. E isso acaba atendendo também a Teles Pires. Então, Teles Pires, quer dizer, é um caso que tinha que ser a fio d'água mesmo. Não é o mesmo caso de Belo Monte. Belo Monte realmente está tem usinas a montante, né, que poderiam ter, sim, reservatórios, né, e que aumentaria muito a geração da usina de Belo Monte. Mas como justamente essas outras usinas no Rio Xingu, você tem realmente, teriam questões indígenas, impacto sobre as comunidades, se resolveu não construir essas usinas a montante. Né? Então, Belo Monte, por conta disso, é uma usina que significa fio d'água. Ela funciona no momento com a vazão natural do rio. Você não está estocando combustíveis nos momentos em que a vazão diminui. Então, no período úmido, ela vai gerar 11 mil megawatts. Mas no período mais seco, a geração pode cair a 1.000 megawatts, porque justamente você não fez um reservatório, um lago, né, para poder estocar água justamente para poder a usina gerar uma quantidade importante o ano todo. Né? Então, isso então, nesse caso, quer dizer, o caso de Belo Monte, realmente a geração média, apesar da usina ter 11 mil megawatts de potência, ela gerará, em média, cerca de 4.500 megawatts, ou seja, que é
metade do potencial.
Numa usina hidrelétrica, na realidade, ela consegue gerar a potência toda. Mesmo você tendo reservatórios, né, você depende das chuvas, então você estoca água, mas claro, você nunca gera a potência toda. Mas, sem dúvida, ela poderia gerar mais do que ela vai gerar, né? Então, isso justamente a consequência de uma opção que se faz justamente dada a dificuldade de fazer os reservatórios, né?
Que outros casos no Brasil há como o Belo Monte? Ou seja, Madeira, por exemplo, Geraldo e Santo Antônio, foram prejudicados por isso?
O Madeira, na realidade, os reservatórios, a usina de reservatório, quer dizer, o montante, quer dizer, a parte superior do rio, está na Bolívia, né? Então, teria que ser construído na Bolívia uma usina que teria, assim, reservatório, que aí, sim, aumentaria a geração de Geral e Santo Antônio. Então, usinas a fio d'água, que é ali no sítio mesmo, não tem como fazer o reservatório, você teria que fazer a montante dela, mas aí você implica justamente um acordo com o país vizinho, que é a Bolívia, né, para poder fazer isso. Né? É, Itaipu, na realidade, é uma usina ela não tem muito reservatório ali em Itaipu, né? Agora, hoje em dia, Paulo, eu diria que se a gente conseguir já fazer as usinas hidrelétricas mesmo a fio d'água, já é uma vitória, porque apesar de estar se fazendo, quer dizer, tentando minimizar ao máximo os impactos e tentar dar uma série de compensações para a comunidade local em termos também do ambientais, né? Mesmo assim, hoje é muito difícil você conseguir obter as licenças para leiloar. Então, eu diria que é claro que o ideal são ter usinas com reservatório, mas hoje já, mesmo sem reservatório, a gente tem uma certa dificuldade, né, de construir. E hoje as usinas hidrelétricas, quer dizer, elas são um vetor de desenvolvimento regional e sustentável, né?
Claro.
Então, as condicionantes que são colocadas, por exemplo, no caso de Belo Monte, tem toda uma comunidade que vive em Palafitas, que está inundada em certos períodos do ano, que estão ganhando casas com alvenaria, com esgoto, água tratada, etc. Então, além de todos os investimentos também em escolas, em polícia.
Me contaram lá que 15% do custo da obra é em atividades de beneficiar as comunidades, como, por exemplo, reconstruir escolas, construir casas e proteger etnias e tal. É um trabalho que custa 15% do valor da obra.
É verdade. E sabe, Paulo, eu acho justo, eu acho que é importante que o empreendimento é importante para o Brasil, porque gera uma energia barata para o país. Eu diria importante para o planeta, porque é uma energia renovável, não emite gases de efeito estufa. Agora, ela tem que ser importante também para a comunidade local. Então, eu acho, às vezes, o empreendedor reclama um pouco dessa compensação, mas eu acho que é justo, deve se fazer. E você veja, mesmo no caso de Teles Pires, mesmo tendo toda essa compensação ambiental, como você bem disse, ela saiu por um preço que foi recorde de baixo, né? Que foi R$58 por megawatt-hora. Foi a usina mais barata já hidrelétrica construída, né? Que contrata térmicas a R$144, mais de R$140. Então, quer dizer, o que mostra aqui é, quer dizer, a gente pode atender a todos, né? Atender a necessidade de segurança do Brasil, a necessidade de ter uma energia renovada e a necessidade de atender também a comunidade local, né? Só para você ter uma ideia, lá na região do Teles Pires, a compensação financeira anual, quer dizer, por ano, é estimado em 18 milhões de reais numa região. Então, Paranaíta é 14 milhões e Jacarecanga é 4 milhões por ano. Então, realmente, isso joga aquela população daquela comunidade, claro, ela passa a ser beneficiada claro. E é justo que isso ocorra, né?
Agora, um outro ponto que me chamou a atenção lá, eu conversei com alguns engenheiros da Odebrecht, da própria Telespires, e me falaram dos crescentes desafios que haverá, por exemplo, para explorar as imensas possibilidades de geração de energia no Tapajós. Qual é é possível imaginar que haverá um novo ciclo no Tapajós e que isso será emitido por esse tipo de constrangimento ambiental?
Olha, o Tapajós realmente tem a bacia do Tapajós tem um grande potencial. Nós estamos querendo... Olha, a maior delas, que é a usina de São Luís, que a gente pretende leiloar no final desse ano ou início do ano que vem, tem 7.400 megawatts, mais ou menos. É uma usina bastante grande, tá? E você tem outros aproveitamentos, mas você tem, por exemplo, Cachoeira Caldeirão, que é uma usina grande lá, mas que tem comunidades indígenas que a gente vai deixar um pouco para depois, né? Desculpe, Cachoeira Caldeirão não, me desculpe, Chacorão, é que eu confundi o nome, Chacorão, é uma usina que poderia ser grande, mas como tem impacto ambiental, nós não estamos colocando ali. A região lá do Tapajós, ao contrário da região de Belo Monte, porque Belo Monte é uma região muito antropizada, né? 60% da área ali já está antropizada, você tem pecuária, etc. Na região do Tapajós, você tem uma área mais virgem, você tem menos pessoas, muito poucas na região. Então a gente está querendo fazer um outro modelo de usina, né? Um modelo que a gente chama usina plataforma. Por que plataforma? Pensando assim nas plataformas de petróleo que estão ali no meio do oceano, e os funcionários vão de helicóptero, de galatá ali naquele meio, é pensando construir uma hidrelétrica que estaria no meio da floresta, mas que evitando a antropização. Então, você teria as estradas que fossem construídas para levar os materiais, depois seriam reflorestados, os canteiros, aonde os operários estariam, depois seriam destruídos e reflorestados. E uma usina só opera com muito pouco gente, né? Seria o mais automatizada possível, para justamente evitar a antropização. Então são dois modelos distintos. Um modelo como a usina é um vetor de desenvolvimento regional. E na do Tapajós ela deve ser um vetor de preservação.
Entendi. Já existe algum exemplo no Brasil dessa usina plataforma?
Não, não. Seria o primeiro, a primeira, acho que no Brasil e no mundo, né? É uma ideia, quer dizer, nós temos, como temos um potencial grande, quer dizer, o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo é o Brasil, depois da China e da Rússia, né? O Brasil só usou um terço do potencial dos terços que estão inexplorados. Então a gente tem que achar as nossas soluções para a nossa realidade, né? E nós temos...
Desculpa entender, o Brasil já estourou um terço, faltam dois terços?
Faltam dois terços. Agora, 60% desses dois terços estão na região norte, no bioma amazônico. E é claro que no bioma amazônico nós temos a grande riqueza em termos de biodiversidade, e a gente acha que tem que preservar, não tenho dúvida nenhuma que tem que preservar. Isso nós acreditamos que não sejam objetivos incompatíveis. Você pode aproveitar essa fronteira hidrelétrica que está no norte e preservar o meio ambiente. Então, essas soluções criativas que a gente procura para tentar fazer isso. Quer dizer, por exemplo, nas áreas que não estão antropizadas, tentar construir uma usina que seja um vetor de preservação, não antropização. E nas áreas que já estão antropizadas, ela seja um vetor de desenvolvimento regional. Só para ter um dado muito interessante, Paulo, é o seguinte. Vamos supor que nós resolvêssemos fazer todas as hidrelétricas na Amazônia, tá? Que não é a decisão, o governo não fará isso, a gente só fará aquelas hidrelétricas locais que realmente que não hajam grandes impactos, que não tenha problema com a comunidade indígena. A ideia é ser moderada. Mas mesmo que se fosse tomada essa decisão, nós, em termos de área do bioma amazônico, representaria 0,5% do bioma amazônico, se todas as usinas possíveis fossem construídas. Não serão. Então, a gente está falando em termos de espaço, de muito menos do que 0,5% do bioma amazônico, né? É disso que se trata. É claro que nós sabemos que não basta ser pouco. É importante que esses locais que vão ser construídos, você não esteja... não seja um local muito sensível, etc. Então, esses cuidados vão ser tomados, é claro.
Agora, Maurício, lhe agradeço muito, mas antes de uma palavra final, se você puder dar, a respeito da questão do regime de chuvas nesse verão bravo que a gente está enfrentando, há alguma preocupação especial na EPE com relação ao regime das chuvas? Vai ser preciso usar muita termoelétrica? O que, que o consumidor deve...
Olha, nós estamos passando realmente por um período a efluência hidrológica nos reservatórios muito baixa no Sudeste, né? Quer dizer, choveu em alguns lugares do Sudeste, como por exemplo Espírito Santo, mas essa chuva que choveu, por exemplo, no Espírito Santo, foi para o oceano, no sentido que ali não tem muitos rios, né? Os nossos reservatórios estão em Minas Gerais, estão em Goiás e um pedaço a oeste de São Paulo, né? Ali que tem alguns pontos, então, que é onde precisa chover. Então, esse janeiro é realmente a afluência, né, nesses nossos rios, está mais ou menos a metade, 53%, 54% da média de longo prazo, né? Muito, muito baixo. Agora, apesar disso, nós estamos tranquilos, porque nós temos um sistema elétrico hoje muito robusto, que é composto não só de hidrelétrica, mas também de térmicas, né, que são acionadas quando necessário, estão sendo acionadas, né? Então, no passado, né, uma situação igual a essa, estaria todo mundo em pânico. Nós estamos tranquilos porque, justamente, apesar de ser uma hidrologia ruim, nós temos recursos para passar por esse momento. E a gente teve, ano passado foi o pior ano no Nordeste, né? Foi a pior hidrologia no Nordeste nos últimos 80 anos, né? Então também enfrentamos agora, temos uma situação no Sudeste, mas felizmente a gente tem um sistema aí bastante robusto que dá para a gente passar por essa situação sem maiores preocupações.
É isso? Alô?
Alô?
Não, com a redundância, com a cobertura das térmicas, é isso?
Exatamente, as térmicas, elas, justamente, elas, nós temos um sistema hidrotérmico, né? Então, as térmicas, elas são ligadas e funcionam nesse período. E a gente tem que ver que isso faz parte do sistema, né? Se nós pegarmos a Europa, as térmicas estão ligadas o tempo todo. 80% da geração do resto do mundo é de térmicas, né? O Brasil é que tem essa questão, que a maior parte é hidrelétrica, mas tem algumas térmicas também. Então, quando aciona, a gente faz parte do nosso sistema, justamente para compensar a falta d'água. Quando você tem mais água, claro que se privilegia o uso da água e desliga as térmicas, porque o combustível é mais caro, né, e é mais poluente. Mas elas estão aí para ser usadas quando é necessário e justamente estão cumprindo o seu papel, né?
Agora, só para concluir, Maurício, eu quero te dizer que se você conversar com o pessoal lá da TechSpeed, eles ficam convencidos, porque eles queriam produzir 1.800.
Não, mas ali é... Não, mas eles é uma ótima usina ali. E estão ali no... É a usina ótima que seria, dado as características locais, né? Tem outros lugares, é claro que a questão ótima seriam usinas com grandes lagos, grandes reservatórios. Lá em Pérez Pires não é bem o caso.
Você tem ido lá, não? A obra está belíssima.
Eu não tenho ido lá, mas eu tenho acompanhado. Eles, que parece, eles estão planejando entrar antes do prazo, né? Realmente adiantar, estão com a obra muito adiantada e deverão concluir a obra antes do prazo do contrato, né? Então, realmente é impressionante e fizeram a energia, que essa energia que vai ser gerada lá, que é os 915 megawatts médios, é suficiente para abastecer uma cidade de 5 milhões de habitantes, né?
Isso.
Então, algo bastante expressivo, a um preço muito interessante, né? Muito barato, né? Então, realmente é um ótimo empreendimento e uma energia renovável e barata.
E o que me disse um engenheiro lá, que evidentemente não posso identificar, dizer que o que fizeram com o Belo Monte foi um crime.
É, isso aí, Paulo, a gente tem aqui. A gente tem que ter feito um diálogo de todas as partes, né? É, quer dizer, é um diálogo. Você veja bem, os mais arraigados ambientalistas acham que o crime foi estar sendo construído em Belo Monte. Os mais arraigados lá acham que o crime é não ter feito os reservatórios a montante, grandes. Então é essa discussão, né, que a gente tem que achar um equilíbrio para poder atender aí esse debate, né, entre as várias visões. Eu acho que as hidrelétricas são muito importantes, sou um grande defensor das hidrelétricas, acho que sempre que possível deve-se construir reservatórios, porque é o melhor, é o mais barato, né, inclusive, quando você não tem reservatório, você tem que operar mais as termoelétricas para compensar a falta do estoque d'água, e as termoelétricas são poluentes, né? Então, você tem um impacto ambiental também. Agora, é claro que tem algumas regiões que, tem comunidades indígenas, etc., que tem algumas sensibilidades que tem que ser, claro, que olhada e respeitada, né?
Tá ótimo, Maurício. Como sempre, muito obrigado pelo seu esclarecimento.
Um prazer muito grande, viu?
Um grande prazer.
Um abraço.
Vá até
a
Espírito, você vai ficar emocionado.
Ah, irei sim.
Tá bom.
Um grande abraço. Alô?